Prezados amigos, prezadas amigas, irmãos e irmãs aqui do nosso grupo de estudo espírita, nós estamos dando continuidade aos estudos dos arquétipos e trazendo como eixo central o livro Triunfo Pessoal da Joana de Ângeles. Eu sou Guaraci de Lima Silveira, aqui de Juiz de Fora. Então a Joana vai dizer o seguinte: olha, em tratando de arquétipo. Prevalecendo os arquétipos de mãe e de pai, o criador da psicanálise analítica, que é o Carl Gustav Jung, deteve-se em dividi-los em três grupos, em razão de sua preponderância sobre todos os seres, a saber. Então, Jung, ele divide os arquétipos em três grandes grupos. Como nós dissemos, os arquétipos são inúmeros, nós não temos uma noção de quantos são, porque vai variar de pessoa para pessoa, segundo a própria Joana está nos dizendo. Então, o primeiro seria a sombra, o arquétipo da sombra. O que que seria o arquétipo da sombra? Então, pode ser uma personificação não identificada ou teimosamente negada que se apresenta nos sonhos com as mesmas características e idêntico sexo do paciente. Ou seja, tanto o homem ou a mulher sonham essas coisas. Essas informações, essas imagens que estão arquivadas lá no reino das sombras, que é uma parte ainda não conhecida e não resolvida que cada um de nós possui. Então, a ânima e o ânimos seria o outro arquétipo, outro grupo de arquétipos primordiais, segundo Jung. Vamos colocar que ânima é o arquétipo do polo feminino e ânimos, o arquétipo do polo masculino. Então, o espírito não tem sexo, na essência não tem sexo. Ele vai identificar no corpo físico uma polaridade com a qual ele está revestida naquele momento. Então, eu posso ficar como homem durante milênios ou não. Posso mudar de uma encarnação para outra, minha polaridade. Isso vai depender muito do meu nível de consciência. A mulher também, ela pode ficar milênios como mulher ou não, pode mudar mais rapidamente. Mas o importante é que cada polaridade dessa tem a sua necessidade. Então, enquanto o espírito, ainda nessa fase inicial da evolução, não tem capacidade de se equilibrar entre essas duas forças, então, ele vai ser ou uma polaridade, ou vai viver uma polaridade mais intensamente, ou outra polaridade. Então, esta é a informação que nós temos do Gustav Jung e também da Joana de Ângeles. Ou seja, você que é mulher está vivendo temporariamente a polaridade feminina, que tem todo um estudo em torno. O que que significa polaridade feminina, quais são os atributos, o que mais fortalece o espírito enquanto está na polaridade feminina e assim também na polaridade masculina? O que mais me fortalece quando estou na polaridade masculina? Então, por isso tem essa alternância. Vai chegar uma encarnação que eu vou ter que mudar, mas essa encarnação, muita gente faz uma confusão muito grande sobre isso. Mas a pessoa fala assim: ah, eu chego lá no mundo espiritual homem, eu vou reencarnar mulher. Olha, vamos com calma. Precisamos ter muito bom senso. Se eu chego na espiritualidade e vivi uma série de encarnações na polaridade masculina, olha, para eu transformar, para eu mudar para feminina, eu vou ter que fazer um exercício, eu vou ter que ter tempos de adaptação, eu vou ter que me preparar emocionalmente, porque vai modificar muito a minha resposta aos estímulos que eu vou receber enquanto polaridade feminina e vice-versa. Então, eu vejo muitas pessoas dando opiniões, às vezes até em programas de televisão. Nossa, mas é muito difícil, porque como é que vai ser assim? Eu vou chegar lá homem, já volto mulher? E como é que ficam as minhas emoções que eu não resolvi bem quando eu estava na polaridade masculina? Vou viver como mulher agora? Ou mulher viver como homem? A espiritualidade não faz isso. Ela não nos coloca em situações assim, dúbias, perigosas. Não, não vai fazer isso. Então, precisa que a gente comece a amadurecer essa ideia, porque ânimos e ânima São expressões super necessárias para o espírito. Se os nossos irmãos e irmãs já leram o livro Missionários da Luz, quando André Luiz vai contar para a gente que ele vai no centro de reencarnações e ao adentrar ao prédio lá do centro de reencarnações do nosso lar, ele depara com duas figuras, com duas estátuas, uma masculina e outra feminina, e como se uma animação de luzes, os órgãos funcionando, dando uma beleza imensa àquelas estátuas. Então ele fala que ele para e olha e observa a beleza que é a evolução quando a mônada precisa de estar no masculino e estar no feminino. Então ambas são extraordinárias. Se você, minha irmã, está aí na sua polaridade feminina, olha, minha querida, faça de tudo para você se enriquecer da sua polaridade. E se você, meu irmão, está aí na polaridade masculina, olha, faça de tudo para se enriquecer. Coloque a sua consciência no eixo central dela, que é o eixo do aprimoramento, o eixo da busca, é a antena, é o radar, a pesquisa para onde eu posso me direcionar enquanto eu estou ânimo ou ânima, não é? Então, diz a Joana que são conexões inconscientes vinculadas ao coletivo não identificado, expressando-se em sexo oposto ao do sonhador, né? Então, nós estamos aí vivendo todas essas informações que as imagens nos trazem. Eu vou dar um exemplo interessante de imagem para você. Suponhamos que agora, neste momento, você pense numa situação que você viveu na sua infância. Automaticamente, você evoca uma imagem. E essa imagem, dependendo da intensidade da sua vivência lá naquela época, ela traz para você cheiros, cores, ela traz emoções, ela pode trazer compulsão de choro, ela pode trazer risos, alegria. Porque essas imagens que estão arquivadas em nós, quando vividas com muita intensidade, elas, quando eclodem, elas eclodem com toda a potência delas. Então, muitas vezes, nós eclode no sexo, desculpa, no polo masculino, eclode uma imagem dele quando ele foi, esteve no polo feminino numa outra encarnação. Mas hoje ele é masculino. Então ele tem que decodificar o que é que eu quero dessa história. Por que essa imagem chegou para mim? E vice-versa. Então essa questão das imagens, que Joana trabalha muito bem, mais para frente, precisa ser muito analisada, porque às vezes eu me deixo levar pela ilusão da imagem. Eu começo a falar mentiras. Eu posso falar assim, eu sou um grande sujeito, eu sou uma grande mulher, mas eu estou evocando imagens. Eu estou sonhando, eu estou vivendo o mundo da ilusão. Então, eu tenho que viver no mundo real. Qual é o meu mundo real? É hoje a minha casa, a minha família, o meu trabalho, as minhas aspirações. Esse é meu mundo real. O que vier, o que eclodir do meu inconsciente, são imagens, são lembranças que eu ainda guardo comigo muito fortes, mas que não têm aquela conotação de realidade ou de atualidade. Então eu tenho que ter muito cuidado, porque tem pessoas que inconscientemente confundem o arquétipo do herói com uma lembrança, uma imagem de algo que ele fez no passado, mas que já passou. Foi bom para aquela época e ele está insistindo naquilo até hoje. Não, hoje é diferente. É isso que nós temos que aprender em psicologia e com a doutrina espírita. É vivermos esse atual. Só que este atual, ele tem as informações que eu necessito para agora. Então eu posso me lembrar, por exemplo, eu fiz teatro a vida inteira, então hoje eu não faço mais. Porém, eu tenho lembranças assim de momentos que são divinos, né? Foram divinos na minha vida. Momentos extraordinários. Quando aquela lembrança vem, eu vivo aquela lembrança, mas com muito cuidado. Olha, já passou. Isso foi muito bom naquela época, foi muito necessário naquela época. Hoje talvez eu não tenha mais a condição, a força e o interesse de fazer como eu fazia. Então, por isso que é bom que a gente sempre veja a imagem que surge do inconsciente como uma amostra do que eu fiz. Mas eu posso fazer melhor agora. Foi muito bom. Por isso que essa palavra saudade, ela é complicada. Porque tem pessoas que vivem na saudade. Vivem de imagens passadas. Enquanto que você tem que viver o seu momento, a sua atualidade, sabe? Aí fica naquela coisa, pois é, quando eu tinha não sei quantos anos, 15, 16 anos, eu me apaixonei por uma pessoa, e essa pessoa, então, ela me abandonou, e vai naquele coral, naquele rosário de lágrimas. Não, isso já passou. Ninguém passa por nós e fica ou vai por acaso. Então foi bom, aconteceu, foi legal, foi um momento lúdico da minha vida, mas olha, eu estou vivendo o atual. Qual o meu momento lúdico da atualidade? É isso que eu vou fortalecendo o eixo da minha consciência. Eu adoro estudar também o Hegel, que foi um filósofo alemão do século XVII, do século XVIII, desculpe, no final do século XVIII, século XIX. Ele lança os trabalhos dele a partir do início do século XIX. Então, ele diz muito isso, olha... Se a consciência não apropria do conteúdo daquela verdade, ela não consegue viver aquela verdade. Por quê? Porque eu estou vivendo o passado. Então eu faço comparações. Eu gostei muito de uma pessoa lá no passado. E agora eu estou sozinho ou sozinha. Então aparece uma outra pessoa que seria ideal para mim agora. Eu fico fazendo comparações. Ah, mas não chega nem nos pés da outra. Mas a outra é passado. A outra são imagens. Eu não tenho que levar aquilo ao pé da letra, eu tenho que viver esse presente, né? E por fim, ele vai falar que o outro terceiro grupo aqui dos arquétipos importantes é o self, que é a totalidade, a magnitude, que eles chamam de velho sábio ou velha sábia, que alteram a sua expressão conforme as circunstâncias e apresentando-se em extensa gama de formas humanas, animais e abstratas. Então, quando você chega a trabalhar o arquétipo do velho sábio ou da velha sábia, ou o self, ou a mônada, ou a essência de Deus, cada um dá o nome que desejar, então agora eu estou começando a tomar conta de mim. Olha, eu sou uma essência de Deus. Eu sou uma pessoa que já viveu mini encarnações. Estou aí na estrada da vida não sei quanto tempo, como diz a música, né? Estrada da vida, com meu violão nas costas, ou com o que eu quiser levar, mas eu sou velho nessa história. Tem pessoas que não saem da infância espiritual, porque não quer assumir o comando da sua vida, não quer assumir o comando da sua estrada. Então, quando se coloca esses três grandes grupos aqui de arquétipos, que são a sombra, são regiões que eu não consigo ver direito, não consigo entender direito, mas surge na minha cabeça o tempo todo, e pode ser um sonho meio maluco, pode ser uma música que surge, que eu nem sei que música que é essa, pode ser uma frase, e daí isso tem sintonia com os espíritos também, que vão fortalecer aquilo tudo. Eu vivo nesse meio, afinal de contas, o que é meu, o que não é meu. E a questão 459 do Livro dos Espíritos vai dizer isso, nós que vivemos quase que direcionados pelos Espíritos. Por quê? Porque eles têm o direito de chegar e fazer isso na minha vida? Não, porque eu dou chance. Eu não me domino. Eu não tenho uma consciência reta, firme naquilo que eu quero. Eu fico flutuando. Eu saio na rua, vou vendo vitrines, eu vejo um sapato, eu vejo uma camisa, eu vejo um vestido, eu vejo uma bolsa, eu vejo um aparelho novo do celular, eu vejo... E a minha cabeça fica girando. Eu vejo muitas coisas, eu tenho muitas informações, eu não tenho uma base. Então, costumo eu sair para comprar uma fita para amarrar alguma coisa dentro de casa e volto com uma televisão de 70 polegadas 4K. Eu não saí para comprar aquilo. Por quê? Porque a consciência ela não consegue estabelecer realmente no que ela quer. Aí os espíritos aproveitam. Eles aproveitam e ficam na nossa cabeça. Compra sim, o que é que tem? Você tem condições, você merece e tal. Então é isso que mais ou menos funciona o reino das sombras, né? E depois nós temos o arquétipo principal, o conjunto do ânimo e da ânima, depois do ânimos e da ânima, e depois nós temos o self. Então, são esses três, os arquétipos, essas três regiões que o inconsciente vai trabalhar ao longo do tempo. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, agradecendo o seu contato. Isso é o convívio conosco. Qualquer coisa, por favor, entre em contato, vamos conversar. Esse assunto é bastante complexo, mas ao mesmo tempo é gostoso da gente falar, porque pode, quem sabe, nos ajudar a entender melhor a vida. Fiquem com Jesus, muita paz para vocês.